Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária, 8 de junho de 2026. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Carlos Renato Leal Neubert que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura da ata do dia 1 de junho de 2026 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati. Sessão ordinária, presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Secretário Everson Flores da Silva. Ata de número 18 de 2026. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2026, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcele Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meyer Karkuschinski, Reginaldo Oliveira Knevites, Everson Flores da Silva e Osmar Prucho da Rocha. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia, a vereadora Carla Marcele Chaves. Ata do dia 25 de maio de 2026, da sessão ordinária, aprovada por unanimidade. Passando-se para o expediente, o projeto de lei legislativo número 6 de 2026, projeto de lei número 27 de 2026, ofício número 94 de 2026 e ofício número 101 de 2026. Encerrando o expediente, o presidente Jairo agradeceu os trabalhos do secretário Everson, aos vereadores pela presença e também ao Osiel e Andressa, assessores dessa casa. Também na assistência, a presença do Marquinhos, Carlos, morador do Arroio do Padre, e Éder, agricultor e morador do Arroio do Padre. O senhor Rubem e Ademir, morador de Três Pinheiros, e ao Vilmar, pela transmissão da sessão, e aos de casa agradeceu a participação e desejou uma boa noite. No líder de bancada, usou o espaço os vereadores Reginaldo Oliveira Knevites, líder do MDB, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT, e Jonas Camargo dos Reis, líder do PP. No regime de urgência, foi aprovado pela maioria a urgência do ofício 101 de 2026. E na ordem do dia, foi aprovado por maioria o projeto de lei número 24 de 2026, onde os vereadores Reginaldo e Jonas discutiram a matéria. Então passou-se para explicações pessoais, onde fizeram uso da palavra os vereadores Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jonas Camargo dos Reis, Reginaldo Oliveira Knevites e Osmar Prucho da Rocha. E não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, é encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada e digitada a ata, e eu, secretário, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Obrigado ao secretário Everson. Nesse momento eu coloco em discussão a ata de número 18 de 26. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 18 de 2026. Agora eu solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura do expediente.
Presidente, não tem nada no expediente hoje.
Obrigado, secretário. Nesse momento eu quero agradecer a presença do Osiel, nosso assessor da Câmara, ao Vilmar, que transmite as nossas sessões sempre aqui, a nossa secretária Adriana, agradecer aos vereadores por a parceria de sempre e também a você que nos assiste de suas casas. Nesse momento eu coloco a palavra à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, senhores líderes. nenhum líder querendo fazer uso do espaço. Passamos para regime de urgência. Não havendo nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Também não temos nada na ordem do dia hoje. Então passamos direto para explicações pessoais para os vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores. Com a palavra, o vereador Pedro Thiago, do PP.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite a todos. Assistência, Adriana, e a todos que nos assistem de casa. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos que me ligaram, mandaram mensagens, né, querendo saber da situação, como eu estava, né, desejando melhoras aos colegas. Muito obrigado. E também quero usar esse espaço hoje para esclarecer algumas coisas. Na última sessão, quando eu não estava presente, estava doente, ali, ó, enquanto eu acompanhava o trabalho, eu vi que tinha pessoas que não entenderam a minha situação como vereador desta casa, que eles ainda acreditam que eu sou vereador simplesmente pelo fato da minha irmã ser a prefeita. É. Eu não acredito que pessoas ainda acham que simplesmente por ser irmão da prefeita tu pode ser colocado como vereador. É. Acho que todo mundo já sabe que para te ser vereador, estar aqui nesta casa, tu tem que colocar seu nome à disposição de um partido, ser filiado ao partido, estar à disposição do partido para concorrer uma eleição, passar pelas convenções, né? E na urna ser votado. Sou suplente, né? São 3 eleições que eu participo, sempre ficando na suplência do partido, como vereador. E em todas as 3 oportunidades eu tive o prazer de fazer parte desta casa, de poder aqui colaborar e ajudar da melhor maneira possível. É. Então, a todos aqueles que ainda não entenderam essa questão, para o vereador aqui estar, não basta ele ser irmão do prefeito, ser amigo do prefeito, né? Não depende da vontade do prefeito. E sim, eles têm que estar habilitados, né, a ser vereador. É. O que me fez vereador desta casa foi todos os anos que eu estive junto do meu partido, né, por acreditar que esse partido ia fazer um bom trabalho pelo nosso município, que esse partido ia fazer, né, o melhor para cada cidadão desse partido. E quando o partido solicitou que eu participasse, que eu botasse meu nome à disposição para concorrer, eu o fiz, pois eu acredito no partido. Eu acredito no nosso município, eu acredito que a gente deve se doar para fazer o bem, fazer o melhor em prol do nosso município. Né? E é claro, talvez hoje eu não estivesse nessa casa. Talvez hoje eu não estivesse nessa casa. Pois um período antes da eleição, né, eu mesmo fui procurado por outro partido, por pessoas da diretoria do partido, né, e falando: olha, Pedro, o teu partido hoje tem muitos candidatos, tu não vai ter espaço no teu partido, te filia com nós e vem concorrer com nós, o nosso partido tem vaga, né. Talvez isto a grande maioria aqui não saiba deste ocorrido, né. Mas eu agradecia ao partido, o partido desse então, que no momento ele era coligado com o meu partido, com o PP. Mas eu agradeci a oportunidade e falei: olha, Eu tenho partido, e se for vontade do meu partido, eu vou concorrer por ele, né? Não vou trocar o meu partido. Partido esse que eu sou filiado, né? Desde gurizão, primeiro e único partido que eu fui filiado, partido que eu, este que eu sempre defendi, sempre trabalhei, né? Eu não ia trocar agora para concorrer a uma eleição. Porque isso não é uma... ser vereador não é uma vontade minha, não é uma coisa minha. Ah, o Pedro tem que ser vereador. Não. O Pedro está à disposição do município para trabalhar e ajudar. Se as pessoas querem, perfeito. Se as pessoas não querem, perfeito também. Não é uma obsessão que eu tenho. Ah, eu tenho que ser vereador. Não. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha vida, né? Tenho minha família. Coisas que eu gosto de fazer, de estar, de participar, né? Mas eu acho que a gente, quando gosta e tem condições, a gente pode se doar um pouco para a comunidade. E essa é a maneira que eu encontrei de me doar para a minha comunidade, para o meu município, né? Me colocar à disposição, tá? Então, eu queria só deixar essas palavras aqui, que não é simplesmente porque eu sou irmão da prefeita que eu aqui estou. Eu estou porque eu tenho um trabalho dentro do meu partido, né? Talvez eu não tenha sido eleito, né? Não seja um vereador eleito, mas sou um vereador suplente. E por isso que eu estou aqui, independente de prefeito, independente de quem for, né? E se não fosse a Madalena, a prefeita, fosse outro prefeito, acredito que eu estaria aqui nesse mesmo lugar, né? Porque teve outras pessoas no nosso quadro de vereadores que não tiveram a mesma honra, a mesma capacidade de permanecer aqui e disputar uma eleição por motivo ou por outro, que a gente desconhece. Essas pessoas saíram, né? Outras tentaram ser coagidas de alguma forma, alguma pressão, algumas promessas a deixarem a candidatura, né? Mas não o fizeram. Então, aqui estou porque eu sou um vereador que teve seus votos, participou da eleição e sou vereador suplente, por isso estou nessa casa, igual a todos os outros vereadores, os eleitos e os suplentes. Hoje temos o colega Rocha aqui, que está compondo a mesa também, vereador suplente, né? Muito bom tê-lo aqui com nós. Então, de momento era isso. Eu só gostaria de explicar para quem ainda não entendia, não sabia como é que funcionava, para entender, tá? E aqui estou vereador não porque a minha irmã é prefeita, e sim porque eu participei de uma eleição, sou suplente e hoje estou na casa. Então seria isso. Meu muito obrigado a todos, uma boa semana a todos.
Obrigado ao vereador Pedro Thiago. A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jonas Camargo, dos Reis.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar os demais colegas, cumprimentar a Adriana, servidora desta casa, o Oziel, o Vilma, quero cumprimentar o pessoal de casa, desejar uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu vim nesta tribuna, hoje não ia usar a tribuna, mas como eu tive nessa casa mais cedo e eu passei de manhã, voltei à tarde e eu conferi as pastas de projetos e lá estavam 3 projetos para ser votado hoje. E esses projetos já foram tramitados nas pastas das constituições, foi dado os pareceres. E quando que eu vejo isso acontecendo, eu me pergunto qual que é o motivo desses projetos estar trancado na Casa Legislativa. Porque muito foi se dito que aqui não se tranca trabalho, não se tranca projeto algum, mas a gente sabe quantas pessoas estão dependendo desse projeto passar, porque é projeto de suplementação, é projetos de algum cargo que tem que passar, que está faltando algum funcionário em algum setor. E eu fiquei sem entender por que esse projeto eles não subiram para votação. E aqui sei que o senhor vai vir explicar. E eu preciso que o senhor seja coerente e diga para mim o motivo real desse projeto não ter subido. Eu até espero que não seja por alguma barganha e por algum pedido extraordinário particular. Porque se for, eu quero ter o prazer de voltar nesta tribuna e usar alguns áudios que tenho no meu telefone. Porque não é justo a gente estar tratando a comunidade do Itati desta forma. Porque a gente foi eleito para defender o povo do Itati. Não para usar dos votos e não para usar desta casa para se beneficiar. Então, essa é a minha indignação desta noite. Porque, como se diz aqui, não se tranca projeto, não se tranca o andamento desta casa, não se tranca o andamento do executivo. Esse é o nosso papel. Agora, concordo com os senhores, nós temos que discutir os projetos, mas para isso nós temos o tempo deles tramitar dentro das pastas das constituições, onde a gente senta e conversa. Já passou o projeto, o tempo de ter lido, o tempo de ter dado parecer. Agora não entendi o motivo deles não ser votado. Mas acredito que vai alguém me explicar e explicar para o povo do Itati. E se houver alguma distorção, eu vou ter o prazer de vir aqui nessa tribuna e passar o áudio que eu tenho no meu telefone. Porque aí nós estamos lidando com barganhas, com ameaças e com o povo. Nós não podemos estar usando o povo para tirar benefício próprio. Era isso, meu presidente. Quero desejar uma boa semana a todos e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Jonas. A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Reginaldo, do MDB.
Presidente, vereadores, secretária, assistência, nosso colaborador, amigo Oziel, Virma, véia de guerra. Uma boa noite a você de casa. Quero começar, meus amigos, falando de um final de semana extraordinário que tivemos no nosso município mãe, onde eu, desde quarta-feira, eu e minha esposa, meus filhos, acampado com meus compadres, como eu chamo, meus trunfos serranos. No sábado, esteve com nós o deputado federal, o Alceu Moreira, e o Luciano Silveira. O Alceu Moreira passou o dia com nós, o Luciano não pôde passar o dia, pois tinha um outro compromisso ali em Capão. Onde uma coisa me chamou muita atenção, o Alceu Moreira, faceiro era ele, andando lá pelo parque, fizeram uma cabana para o Alceu Moreira lá, e ele se tornou sócio do CTG. Ele andava por lá com aquela carteirinha, e o Luciano disse, ele, agora ninguém vai aguentar esse deputado aí. Vai ficar bobo com essa carteira aí. Onde no discurso do Alceu Moreira me chamou muita atenção, o vereador Jorge estava com nós no sábado, desde as 9 da manhã, ficou até quase 5 horas da tarde, o ex-vereador dessa casa, onde no discurso do Alceu Moreira, que é um homem que tem uma... Eu nunca vi um homem com um discurso daquele. Tem uma bagagem para trás, tem uma história, onde contou sua trajetória, e o vereador, o ex-vereador Jorge, se emocionou. E, como diz o outro, veio as lágrimas. Então, eu achei muito bonito aquilo ali, por a gente... sendo uma sigla partidária, mas ele lá, passar o dia lá com o deputado, não é do partido dele, mas ele tem uma admiração pelo cara. Então, queria agradecer aos meus compadres serranos, à minha família por estar comigo nesse dia, pelo ex-vereador Jorge, que fez parte do nosso sábado lá. Muito obrigado pela parceria de todos. Também, meus amigos, agora temos que falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no nosso laboratório. Exames, como nós sempre, eu sempre costumo dizer, a gente é pago para cobrar aquilo que a gente vê que está errado. E vocês podem ali ver que tem exames ali sendo esperado mais de 100 dias. Simples exames de sangue. Tá, pessoal, isso aí não pode acontecer, isso aí. O dinheiro que essa casa destinou para a quadra da Bananeira, os vereadores vêm aqui e dizem que era para o posto de saúde. Acabaram botando o posto de saúde. Deputado mandou mais tanto para a saúde, deputado mais tanto para a saúde, vem não sei quanto para a saúde e ali não tem um exame de sangue. Tá, pessoal, então essas coisas assim é meio complicado, vamos dar um jeito disso aí. Também ali na localidade de Bananeiras, há mais de 2 anos, quilômetro e pouco acima do posto de gasolina, o cano d'água, faz mais de 2 anos, está pela beira do asfalto afora. Aquele cano de vez em quando estoura, o pessoal ali fica sem água, vão lá, faz um remendo, os caminhões encostam para dormir, para tirar seu cochilo de madrugada, rebenta os canos, e eu já pedi para o Jussier diz que pede máquina e não tem máquina, falei com o secretário, tá, também não adiantou. Então isso aí, pessoal, não tem como nós continuar dessa maneira, temos que dar um jeito naquilo lá. Também, pessoal, eu não sei o porquê que causou tanta irritação na administração, a nossa visita que nós fizemos na escola, onde tem um áudio, já que estão falando em áudio aí, que eu não quero tornar público, não quero botar para vocês escutar o áudio que tem da secretária, aliás, da diretora, porque é uma pouca da vergonha. É uma pouca da vergonha. Mas se vocês, uma hora dessa, quisessem se reunir e escutar o que que ela fala de vocês, vereadores, aí, e da própria prefeita. Braba que a prefeita tinha ido lá no outro dia de manhã. Então, eu não estou entendendo umas coisas desse tipo assim. Mas, enfim... Também, na eleição, na sessão passada, foi falada a respeito de não sei quando carregaram a casinha, fale de pedra, não sei o quê. Pois eu já falei aqui nessa tribuna e vou repetir. O meu conceito sobre o ex-prefeito Carlos Chaves subiu muito quando ele fez um piquete para a família do Quidinho lá em cima. Os funcionários da prefeitura trabalhando... maquinário, aquilo foi semanas e semanas. O Carlos Chaves subiu muito no meu conceito naquilo ali, porque eu acho que um prefeito ele tem que ser assim, ele tem que fazer para todos. Só que daí agora, há pouco tempo, tinha um outro prefeito, o Carlos Chaves está inscrito há anos já para as pedrinhas, para subir para a casa dele. Só que daí o Quidim e a família do Flori ganharam um piquete lá. O outro daí, porque não era mais prefeito, não ganhou umas pedrinhas para frente. Mas, enfim, né? O que nós vamos fazer? Tá? Também você, meu colega Pedro, meu amigo, tu nunca te elegeu? Porque o teu partido, que tu veio aqui gravar, o teu partido não te apoia. Tu sabe disso. O teu partido não te apoia, por isso que tu nunca te elege. Tu só analisa bem, Pedro, quem que eles preferem apoiar e te deixar tu para escanteio. Mas isso aí também, né, Pedro, é um problema teu, né? Mas uns que cansaram, como os outros, que só serviam para ajudar, já abandonaram e outros vão abandonando. Enfim, mas de repente tu, Pedro, insiste mais um pouco, tá? De momento seria isso, meus amigos e minhas amigas. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado pela parceria de sempre.
Obrigado ao vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais. Mas nem o vereador querendo fazer uso do espaço, farei uso da tribuna e encerrarei a sessão. Senhores vereadores, quero cumprimentar mais uma vez a cada um de vocês, cumprimentar a nossa secretária Adriana mais uma vez, ao menino ali que chegou agora, que eu não sei o nome, mas seja bem-vindo, venha mais vezes. Bismarck, seja bem-vindo então, Bismarck. O vereador me salvou ali, te conheço de aparência, mas não sabia o nome. É a quem nos assiste de suas casas. Venho aqui, primeiramente, falar que quando a gente falou lá atrás naquele projeto da farmacêutica, que o vereador Foguinho foi secretário, e a gente cobrou que isso poderia não dar certo, e eu espero que seja provisório, foi contratado mais uma farmacêutica de 20 horas. E quando a gente passou esse projeto, a gente até pediu para o secretário, inclusive ele veio aqui conversar com a gente, que incluísse mais uma farmacêutica com 40 horas. E vou explicar para vocês o porquê dessa farmacêutica com 40 horas. Justamente por causa do remédio que vem do Estado. E esse remédio que vem do Estado, somente uma farmacêutica fica de responsável. Então ela tem que ser uma farmacêutica com 40 horas. Que é para quê? Para ela estar ali de manhã e de tarde. E da forma que está hoje, que eu espero que seja provisório, mas que com certeza vai ter que vir outro projeto para essa casa. Tem uma enfermeira, uma farmacêutica de 20 horas. E essa farmacêutica, ou ela vem no turno da manhã ou ela vem no turno da tarde, porque afinal ela é contratada por 20 horas. Ela está vindo no turno da tarde. Mas aí eu pergunto aí para você aí de casa, que tanto a gente fala em linha de ônibus, que não temos... E quem precisa vir de manhã? Quem vem de manhã no posto de saúde? Poderia aproveitar e pegar o seu remédio do Estado? Não. Ele vai ter que voltar em casa e, se ele bem quiser, vir de tarde, porque a farmacêutica só vai estar no turno dela. E correto ela, pois ela só ganha 20 horas. Então é disso... Segundo a vereadora, na terça era tarde, não tinha ninguém. Mas, enfim, ela vai cumprir um turno. Ou vai estar de manhã ou vai estar de tarde. E se a pessoa vem no turno que ela não está? Ela perde o seu tempo. Se ela vem de manhã e não tem. Então, era disso, vereadores, que nós falávamos, que queríamos incluir. Nós não queríamos extinguir essa de 20 horas. Não, a gente falou para deixar essa de 20 horas. E sim, incluir mais uma de 40 horas. Mas não, aquele projeto tinha que ser aprovado naquele dia, tinha que botar aquele dia. E aí, esses vereadores que são considerados da oposição estão aqui agora esclarecendo que tinha sim que ter esperado mais uma semana e ter incluído, sim, facilitar a vida do secretário hoje, incluído mais uma de 40 horas. Ah, não tinha uma de 40 horas?
Vereador, só um instante. É 20 horas. Era, já tinha de 40 horas e eles queriam incluir 20 horas.
Sim, mas a gente queria uma de 40.
Não, a de 40 já tinha. E eles queriam uma de 20.
Eles queriam uma de 20, só que aquela de 40 já estava por a bola 8, que a gente está sabendo. Por isso que o secretário queria. E aí essa de 40 horas foi botada para a rua, com direitos, com... Acredito que eles tinham fundamento para isso. Não estou aqui questionando a questão daqueles que botaram para a rua, porque acredito que tem os motivos. Mas, enfim, a gente queria incluir mais uma de 40 horas. E esse projeto foi aprovado só com a de 20 horas. E hoje está faltando no projeto. Se tivesse o projeto, a hora que tivesse uma disposição para 40 horas, era só o secretário chamar. Agora, o que vai acontecer? Eles vão ter que mandar outro projeto para cá, a gente vai aprovar com certeza de 40 horas, mas era uma coisa que já ficava pronta naquele projeto. E hoje a gente está sentindo na pele, eu digo a gente porque nós somos do nosso município e nós queremos o bem da nossa população. Ou a pessoa vai vir de manhã e a farmacêutica vai estar só de tarde, ou vice-versa. Por quê? Porque ela ganha só por 20 horas. Então é aí que a gente quer chegar, que as pessoas, os vereadores, que não entenderam essa questão. Nós precisamos, sim, de uma farmacêutica de 40 horas para que ela assine esses documentos, que ela seja responsável, porque não pode ser duas, por o remédio do Estado. E aí as pessoas não perderam o seu tempo, vindo de momento que ela não esteja. Volto a falar. A farmacêutica está cumprindo o horário dela. Não tem nada a ver com ela. E não culpo nem o secretário, porque o secretário queria incluir essas 40 horas. Mas teve vereadores que não concordaram de esperar mais 8 dias para botar, para a prefeita renovar o contrato ali e colocar mais uma de 40 horas. Também, a semana passada, o vereador Renato veio aqui falando daquele projeto da Câmara, dos 510 mil. E ele me disse que esses 510 mil não estaria mais em 510 mil, porque teria que descontar 25% da educação, 15% da saúde e 7% da Câmara. Vereador, quero lhe dizer que esses 510 mil já é de dentro do orçamento da Câmara. Já veio para a Câmara. Esses 510 mil é somente os 510 mil. Se usasse naquele ano, com certeza. Podia usar naquele ano. Para o outro ano, sim, se deixasse. Mas podia deixar com reserva de contingência, podia deixar, sim, com reserva especificada para alguma coisa no valor de 510 mil. Com certeza. Aí não era descontado os 25%, porque já veio para cá com desconto. Era recurso da Câmara. A Câmara direcionou para o Executivo. Ah, o Executivo só faz se ele quer? É uma indicação? Sim, é uma indicação. Faz se quer, isso é verdade. Mas ele pode usar, sim, na saúde, na educação, os 510 mil. Não tem desconto coisa nenhuma. É só ele deixar como reserva de contingência lá. É só ele deixar lá direcionado para alguma coisa. Daquele ano, tu pode empenhar de um ano para o outro. Pode deixar empenhado. Fica os 510 mil. Agora, se deixar para usar no outro ano, aí eu concordo com vocês. Aí vai ter o desconto de 25%, 15%, 7%. Mas se empenhar naquele ano, duvido eu dói quem é que vai me dizer o contrário aqui. Agora, se for ficar para o outro ano, aí concordo com vocês. Aí vai ser descontado esses percentuais. Mas então não me venha aqui dizer que não era os 510 mil. É sim os 510 mil que os vereadores deixaram. Era só ter feito um empenho que seria os 510 mil que ia ser usado e não precisava da porcentagem para educação, saúde ou Câmara. Mas, de qualquer forma, se deixar e tiver que dar esses 15%, fica tudo no governo. Mas a boa vontade dos vereadores foi, sim, a economia, e foi indicado para a quadra. Não quiseram usar, com certeza é um direito da prefeita, fazer não é obrigado, a indicação não é obrigatória, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem, sim, que salientar isso aqui. Outra coisa também, o vereador me cobrou dos projetos, que ele esteve de manhã e os projetos estavam na pasta. Vereador, esse é o trabalho da nossa secretária Adriana. Os projetos que estão, ela coloca na pasta. Só que é o seguinte, eu como presidente, eu tenho 45 dias para botar em votação. Eu posso chegar ali e entender que não vou botar ainda. E não é culpa da Adriana, ela só fez o trabalho dela. Agora, quando eu como presidente cheguei, eu vou pegar a pasta, vou revisar, e aí eu vou sim botar ou não em votação. Mas é uma coisa minha como presidente. Quando o senhor for presidente, o senhor pode fazer a mesma coisa. Estou trancando o governo? Não, estou trancando o governo. O senhor vem para cá me dizer que tem áudio? Vereador, o que o senhor ouviu em áudio, eu falo aqui. Eu falo aqui. Tem estrada, o governo precisa dos projetos? Claro que precisa. Tem estrada que faz 2 anos que eu estou pedindo aqui e não fizeram. Foram lá e fizeram um chafurdo. Eu falo aqui, não preciso o senhor mostrar áudio. A prefeita tem sim que dar mais atenção para a agricultura. É uma vergonha aquela estrada lá. Em vez de fazer a sarjeta, botar terra para cima da estrada. Eu quero que os secretários vão lá e com o carro deles e suba lá em cima. No serviço que fizeram lá. Pois eu disse aqui na sessão retrasada, eu pedi que só fizesse a sarjeta, pois parece que eu disse, não, Jair. Não, vocês botem a terra para cima da estrada. Na lomba, calçadinha de pedra. Era só abrir a sarjeta e botar o materialzinho. For lá e botar 2 palmos de terra em cima. Agora eu quero que o secretário suba lá com o carro deles. Puxa vida, cara, é uma falta de respeito com as pessoas. Uma estrada que faz 2 anos para fazer, daí como vão fazer, faz aquele chafurdo. Então o secretário não acompanha. É culpa da prefeita? Não. É culpa dos secretários que foram lá. Só que é o seguinte, agora compete a ela dizer para eles ir lá arrumar. Porque fizeram errado. Porque, olha, quem entende o mínimo do mínimo de obra, não fazia aquele serviço que foi feito lá. Agora eu quero que um de vocês, ou que os secretários, que vão defender alguma coisa aqui, vão lá e subam com o carro deles. O cara não consegue levar o material para reformar a casa dele. Daí vocês vêm para cá e acham que está certo, cara. Por favor. Eu acho que as pessoas precisam ser respeitadas. Isso é falta de respeito. Isso é falta de vontade de fazer as coisas bem feitas. Daí, porque o presidente não botou os projetos. Tá, mas por que não faz a estrada do cara também? Ó, cobrei. O desassoreamento do rio começaram, cara. Estamos fazendo. É o nosso trabalho, vereadores, fazer oposição e fazer cobrança. Aquela fossa, foi, teve uns que acharam errado. Problema deles. Só que está acontecendo. Daqui a pouco vão arrumar a fossa. Agora, se nós não cutucar, meu galo, nós temos que cobrar, nós fomos pagos para isso. Nós somos oposição ou situação? Não, nós somos vereadores do governo, do Itati, representando as pessoas. Eu sempre disse, vou tornar a dizer, isso aqui vai ser um discurso meu, do primeiro dia que fui eleito até hoje. Eu não sou vereador de puxa-saco de prefeito, nem vice-prefeito, nem secretário. Eu sou vereador para defender as pessoas. Os agricultores que carregam um cacho de banana 100 metros nas costas, enquanto que tem uns que a máquina vai 10 vezes no ano lá. A máquina se repete no mesmo terreninho toda a vida. Pá, pá, pá. E o vizinho do lado, nada. Na bananeira teve gente que me cobrou. A máquina vai para a bananeira, tá, mas fica num terreno só. 40, 50 dias. Daí lá, vereador, do lado da sua casa. O rio lá dos Garcia. Dá um dia de serviço, a água vai direto na casa dos caras. A única casa que foi atingida por enchente. A única. Pois não tiraram a pedra do rio. A água vai direto na casa dos caras. Aí para os verpes, lá para o Rodrigo, para o Quidim, daí trabalharam 40 dias lá. Daí está certo. Por que vocês não defendem as pessoas? As pessoas me vieram falar para mim, não foi eu. Não é o que eu estou dizendo. Eu estou falando o que me falaram. Que a água vai direto na casa deles. Daí não tem máquina para tirar lá. Mas para trabalhar no terreno do Quidim lá, tem máquina para trabalhar 30, 40 dias. Sou vereador e vou continuar sendo vereador para defender as pessoas, e o que eu achar que é certo eu vou fazer. O que eu achar que é errado. Agora, se vocês achar que eu defender as famílias num desassoreamento de rio para não atingir as casas das pessoas, eu estou errado, e daí a máquina pode trabalhar 40 dias no terreno de uma família. As máquinas sempre nos mesmos lugares. Vai para o Três Pinheiros, tem os lugares certos. Vai para o Arroio do Pato, tem o lugar certo. Vai para a Bananeira, tem o lugar certo. Os vizinhos do lado, não preciso. Eles podem carregar bananas 100 metros nas costas, 200. E não é perseguição, é capaz. Esse governo não persegue. Vocês vejam eu falar mal da saúde aqui? Estou falando desse negócio da enfermeira, que foi um fato, da farmacêutica, que foi um fato. Mas eu, na saúde, ali, o que eu precisar para as pessoas, eu chego, eu sou atendido. Se eu pedir um exame para fulano, para ciclano, eu sou atendido. Mas na obra está uma vergonha. E não vou deixar de bater enquanto não fizer, enquanto não mudar esse estilo. Não vou deixar de cobrar. Eu sou pago para isso, sou vereador das pessoas. Seria isso? Diante disso, quero cumprimentar a todos que nos assistem, desejar uma boa semana a todos e declaro encerrada a presente sessão. Até a próxima segunda, se Deus quiser.